O meu primeiro encontro com João Paulo II aconteceu em dia de tempestade. Estava eu no estádio de Coimbra à espera dele, quando todos ouvimos pelos altifalantes que o nevoeiro era tanto que o helicóptero não viria. Sobrava como alternativa o comboio e assim a multidão passou uma noite fria e molhada nas bancadas do velho estádio. O Papa chegaria pela manhã do dia seguinte e nunca mais este momento se me apagou da memória. Foi em 1982. A paz para Angola foi assinada em 1991 e o Papa visitou o país logo no ano seguinte, com o grande objetivo de cimentar uma paz que se sabia ser frágil. Para meu espanto, a Rádio Nacional de Angola, a única oficialmente a emitir no país, convidou-me para comentador permanente, devendo acompanhar todas as deslocações do Papa e comentar em direto todas as celebrações e encontros que constavam de um programa cheíssimo. Luanda, Banza Congo, Lubango, Benguela, Cabinda, Uambo e São Tomé. Foi memorável a festa africana feita em cada lugar por onde o Papa passava, num tempo em que João Paulo II era ainda jovem e aguentava um ritmo acelerado como este que se lhe exigia por terras africanas. Já de regresso à Europa, acompanhei um grupo de jovens sem fronteiras de Portugal e de Cabo Verde a Paris, para as Jornadas Mundiais da Juventude. Estávamos no ano de 1997 e já lá encontrei um Papa fragilizado pela idade e pela doença, que resultou, entre outras coisas, da bala que apanhou no peito. Foram umas Jornadas Mundiais da Juventude fantásticas e tive uma enorme alegria em poder voltar a vibrar com este Papa polaco. Depois, em 2000, acompanhei-o em Fátima. A sua debilidade extrema já incomodava, mas causava uma admiração extraordinária. Nunca mais o vi pessoalmente, mas acompanhei, como todo mundo, os seus dias finais e a sua morte naquele inesquecível 2 de abril de 2005. E também vivi intensamente a sua canonização, juntamente com a do Papa João XXIII, em 2014. João Paulo II construiu uma ponte entre a Europa do silêncio, esmagada e oprimida do outro lado da cortina de ferro, e a Europa Ocidental, abafada nas suas convicções ancestrais, pelo indiferentismo religioso. Deu um empurrão e ajudou a deitar abaixo o muro de Berlim e com ele acabou a Guerra Fria que opunha o capitalismo ao socialismo, impondo ao mundo o equilíbrio do terror assente na corrida aos armamentos. Com João Paulo II o mundo respirou de alívio, mas o capitalismo liberal, gerador de enormes desigualdades sociais, impôs-se como sistema único. O Papa, que veio de longe, lançou-se na aventura de percorrer os caminhos do mundo para falar de Cristo, apostando forte nas viagens apostólicas. Criaria as Jornadas Mundiais da Juventude que congregam milhões de jovens, reforçando a sua missão. Promoveu ainda em Assis o encontro dos líderes religiosos de todo o mundo para rezar pela paz, ideia reforçada por Bento XVI e por Francisco. Foi canonizado com o Papa João XXIII, o grande homem que intuiu e convocou o Concílio Vaticano II. São dois papas que marcaram o fim do segundo milénio. A canonização conjunta mostrou à Igreja e ao mundo a riqueza da pluralidade. São, todos o sabemos, dois estilos completamente diferentes, mas com algo de essencial em comum: o amor à Igreja, a fidelidade ao Evangelho e a abertura da Igreja com atenção aos sinais dos tempos. Se tivesse que eleger uma obra de cada um deles, diria que me marcaram a Pacem in Terris, de João XXIII, e a Redentoris Missio, de João Paulo II, duas encíclicas em que a missão, num sentido muito alargado do termo, joga um papel decisivo na vida da Igreja, na sua relação com o mundo. 100 anos depois de ter vindo ao mundo, São João Paulo II verá a celebração do seu centenário de nascimento coincidir com a reabertura da Basílica de São Pedro e de todas as igrejas de Itália, a marcar o regresso das celebrações das Eucaristias com a participação do povo. Ele, a partir lá de cima, deve ter dado um jeitinho para acontecer esta coincidência no calendário da Igreja e do governo em Itália.